Bom dia. 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
Como está Angola? Para onde vai o país? As respostas poderão ser dadas pelo presidente João Lourenço daqui a 2 horas no discurso do Estado da Nação. Em Moçambique, as fortes chuvas provocaram pelo menos 19 vítimas entre os garimpeiros ilegais em Nampula. Em Cabo Verde, há escolas fechadas devido à Covid-19 e uma plataforma informática foi distinguida pelas Nações Unidas.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal com Paula Borges.
Está marcado para esta manhã o discurso do presidente João Lourenço sobre o Estado da Nação. Acontece na abertura do ano legislativo em Angola. O discurso vai ser o terceiro do presidente desde que chegou ao cargo em 2017. E que questões gostariam os representantes de organizações da sociedade civil que fossem abordadas pelo chefe de Estado? O jornalista Manuel Augusto foi tentar perceber.
A expectativa do presidente da Associação Presença Cívica de Angola, Rui Mangovo, é que o presidente da República, João Lourenço, aborde a questão do fornecimento de energia elétrica, particularmente em zonas recônditas, bem como melhorar o ambiente de negócios.
Tenho a expectativa que o presidente da República traga no seu discurso esclarecimentos à situação económica do país. Como se sabe, até agora as políticas macroeconómicas que têm sido gizadas pelo executivo não têm surtido o efeito desejado para a vida dos cidadãos.
Já o jornalista Milonga Bernardo espera que o discurso do presidente da República, João Lourenço, indique fundamentalmente caminhos para desburocratizar-se a adesão do programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações por ODESE, bem como a data exata para a realização das autarquias locais.
Relativamente às questões que têm que ver com as autarquias, sou daqueles que entendem que nessa a lei do regime financeiro das autarquias locais, que é a lei número 13/20 de 14 de maio, sou daqueles que entendem que nessa altura não há condições para a realização das autarquias.
Já o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, espera que o presidente da República, João Lourenço, oriente a concretização dos incentivos à comunicação social, de modo a que se possa evitar o desemprego e o encerramento de órgãos de imprensa.
A nossa expectativa era que, de facto, o presidente, depois de ter prometido, de facto, de ter se comprometido com a promoção de mais liberdades, pudesse, de facto, em termos práticos, materialmente, pudesse concretizar essa sua pretensão.
Secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, e a expectativa à volta do discurso à nação do presidente da República, João Lourenço.
Um discurso que está agendado para as 11 da manhã. O que esperam, então, os angolanos foi o que foi tentar entender Manuel Augusto em serviço especial para a RDP África. Só agora se percebe porque esteve o ministro do interior de Angola afastado da vida política quase 2 meses. Eugênio Laborinho estava infectado com Covid-19, conheceu o diagnóstico em setembro, esteve internado em unidades de saúde privadas, mas só ontem a informação foi transmitida pelo gabinete. Eugênio Laborinho está agora a recuperar em casa. O aumento do crime violento está a preocupar o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, é o que reconhece o porta-voz da instituição. Na noite de terça-feira passada, o empresário Amiti Samiji, de 40 anos, foi baleado mortalmente enquanto encerrava o estabelecimento comercial que dirigia numa das mais movimentadas avenidas da capital moçambicana. Hilário Lole reconhece que é grave e os autores deste crime estão agora em fuga. O governo moçambicano promete avançar na luta contra os corruptos. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, ouvida esta quarta-feira pela Comissão Parlamentar, garantiu que está a trabalhar na lei de recuperação de bens e ativos resultantes de corrupção e de crimes financeiros, porque, afirma Helena Kida, é fundamental parar com os desvios.
NIC, no seu todo, a nível da Zanapur, está preocupado sim com esta prática destes crimes, tanto que tem respondido prontamente E fora este crime que estamos aqui a falar, assim como de outros crimes, e a dado momento tem conseguido esclarecer vários tipos legais de crimes.
Ouvimos, claro, Hilário Lolle, o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, a admitir que o serviço está muito preocupado com o aumento do crime violento no país. Agora sim, a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, a falar sobre esta proposta que já foi depositada na Assembleia da República e pode ser aprovada na segunda e última sessão plenária, que hoje mesmo se inicia. Está então o governo moçambicano a trabalhar na lei de recuperação de bens e ativos resultantes de corrupção e de crimes financeiros.
Dentro do Ministério de Economia e Finanças e dentro da Procuradoria-Geral da República, que é quem, na verdade, tem a vocação de investigar e identificar os bens e, naturalmente, trazê-los. Mas a Procuradoria-Geral da República não teria capacidade de fazer esta gestão de bens. Naturalmente, aí nós dizemos tudo bem, são bens quantificados e quem é que trata com valores? Em termos institucionais, é o Ministério da Economia e Finanças.
Ainda em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo decretou a dissolução das empresas públicas Pró-Índicos e MIM, que estiveram na base do caso das dívidas ocultas, foi o que anunciou a televisão pública do país. Ainda segundo a emissora, está pendente a dissolução da Ematum, a terceira empresa ligada a este escândalo dos empréstimos não autorizados de 2,2 mil milhões de dólares. Mas a norte, na província de Nampula, a chuva matou 19 garimpeiros. Estes trabalhadores, que operavam sem licença, morreram depois de terem sido surpreendidos pela corrente de água do rio Melule, no distrito de Rapale. Outras pessoas, em número ainda desconhecido e que se dedicavam à extração de ouro, são dadas como desaparecidas desde a noite de terça-feira. Adel do Cumbana é o inspetor do Ministério dos Recursos Minerais e Energia em Nampula. Confirma que já foram encontrados 16 cadáveres.
Dos 16 corpos que estamos a falar agora, 13 deles foram de conhecimento das autoridades. Houve uma confirmação física dos corpos, mas acontece que há informações de que na zona montante onde estava o principal acampamento houve três óbitos também que não foram contabilizados. Podemos verificar, podemos ver confirmar através dos túmulos onde foram enterradas as pessoas.
As buscas prosseguem. Presuma-se que os corpos tenham sido arrastados pelas fortes correntes. Em Cabo Verde, duas escolas foram encerradas depois de lá terem sido detectados casos de Covid-19. Trata-se do Complexo Educativo Eduardo Gomes Miranda, da cidade de Cova Figueira, na Ilha do Fogo, e da Escola Técnica João Varela, em Porto Novo, na Ilha de Santo Antão. A Ministra da Educação de Cabo Verde disse no Parlamento que foram implementadas todas as normas de proteção à Covid-19 nas escolas do arquipélago. No debate parlamentar sobre o setor, Maritza Rosabal fez saber que foram investidos mais de 20 mil contos na criação de condições sanitárias. Disse também que estão a ser estudadas alternativas ao arranque do ano letivo no Conselho da Praia, suspenso devido à evolução da pandemia na capital do país. E continuamos a percorrer o arquipélago para conhecer os candidatos às eleições autárquicas de 25 de outubro. Hoje paramos na Ilha do Maio, onde concorrem, jornalista Carla Lima, dois candidatos, um do PAICV, outro do MPD.
Na Ilha do Maio, o que não faltam são praias de areia branca, mas das três ilhas orientais do arquipélago, é aquela onde o turismo ainda continua a ser uma promessa. O Maio recebe menos de 1% dos turistas que visitam Cabo Verde, ao contrário dos 90% que procuram a Boa Vista e a Ilha do Sal. Por isso, os dois candidatos apostam em propostas no domínio do desenvolvimento económico para atrair os eleitores. O candidato do PAICV, António Ramos, fala em organizar os serviços municipais, garantindo celeridade e qualidade. Em termos económicos, a aposta, caso vencer as eleições, será na agricultura, na pecuária, nas pescas e na indústria transformadora.
A nível da pesca, queremos equipar os principais centros pesqueiros da ilha de máquinas de gelo e de boas condições de congelação, conservação e processamento de pescado. E também criar programas de incentivo de jovens para o uso de novas tecnologias de pesca. Isso também passa por o quê? Passa também pela componente de formação profissional. Nós queremos formar pescadores. Há outra vertente dentro da economia que tem a ver com a economia, a agricultura e pecuária. Queremos apoiar a agricultura familiar de regadio através de novas formas de regar. Queremos também valorizar o centro pós-colheita que existe no meio na questão de porta a porta fechadas e nela introduzir novas tecnologias de produção agrícola.
O candidato do Movimento para a Democracia, Miguel Rosa, que procura um segundo mandato, afirma que o cenário relativamente ao turismo vai mudar nos próximos 3 anos, com 2 projetos já em carteira. A prioridade é o desenvolvimento económico, mas sem descurar a ação social, o apoio à habitação, ao saneamento e proteção ambiental.
Construir aqui um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e harmonioso, um modelo que pode ser referência a nível nacional e, por que não, a nível internacional. No início do próximo ano teremos um investimento que vai gerar em três anos cerca de 4 mil postos de emprego. Daí nós vamos ainda reforçar, portanto, a coesão social. Estamos a trabalhar para termos um território cada vez mais integrado. Portanto, daí a questão da ação social, da promoção social. A habitação social será certamente um dos eixos estratégicos da nossa governação.
Para as eleições autárquicas de 25 de outubro, estão inscritos nos cadernos eleitorais do Maio 5.052 eleitores.
Mais propostas dos candidatos às autárquicas de 25 de outubro em Cabo Verde, ouvidos pela jornalista Carla Lima, neste retrato que vamos fazendo de todas as candidaturas nas ilhas do arquipélago. Em Portugal, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia vem exigir indicações claras sobre a fiscalização das novas regras que o governo pretende impor. A PSP e outras forças de segurança vão passar a controlar o uso de máscara e a aplicação Stay Away Covid. Portugal, recordo, está desde a meia-noite em situação de calamidade. Ficam proibidos os ajuntamentos com mais de 5 pessoas. Também os casamentos e batizados marcados a partir de hoje passam a ter um limite de 50 participantes. Para o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, esta fiscalização vai representar um aumento do trabalho para os agentes.
Mais uma vez, nós temos vamos ter mais um volume de trabalho que vai acrescentar àquilo que já é muito. Portanto, aquilo que vai acontecer é mais trabalho para os polícias a nível nacional, com todas as dificuldades.
Paulo Rodrigues pede também indicações claras relativamente à forma como deve decorrer a fiscalização.
Parece-me que ainda é necessário esclarecer um conjunto de situações, não só para os próprios polícias, mas também para a sociedade em geral. Mas, desde o momento em que, como aconteceu noutros países, em que o governo decretar que é obrigatório utilizar a máscara sempre, a fiscalização tem que ser feita, portanto, as pessoas têm que ser aconselhadas a colocar a máscara se estiverem na rua. Pois, ao nível também dos ajuntamentos, será também de acordo com aquilo que for determinado. Aquilo que é importante é que as orientações, as recomendações da Autoridade de Saúde ou até do Governo sejam claras para todos.
Falta ainda o sim do Parlamento às novas restrições que o governo português quer aplicar. A fiscalização ficará a cargo da GNR, da PSP e ainda da Polícia Marítima e das Polícias Municipais. A negociação para o período pós-Brexit é um dos temas fortes do Conselho Europeu, que começa hoje em Bruxelas, com a participação de António Costa e dos outros chefes de Estado e de Governo. Recordo a fechar que hoje é Dia Mundial da Lavagem das Mãos. Numa altura em que o mundo vive uma pandemia, este dia tem ainda mais significado. A data pretende promover a prática simples, eficaz e de maior importância na prevenção e controlo da disseminação de infecções. Quando tornada acessível e rotina, a lavagem das mãos pode e salva vidas. Estudos demonstram que lavar as mãos com água e sabão pode reduzir a incidência da diarreia, por exemplo, em cerca de 40%, das infecções respiratórias até cerca de 25%.